DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, Litero Simango foi eleito ontem para o cargo de presidente do MDM, sucedendo ao seu irmão, Davis Simango, 10 meses depois do seu falecimento. Um analista moçambicano, ouvido pela DW, diz que não se trata de um caso de nepotismo.
Me parece que o facto de existir uma família de políticos não tem que necessariamente significar que um irmão ou um dos parentes tem que ficar com os seus direitos políticos limitados.
Em Angola, os médicos estão em greve para exigir salários justos, melhores condições de trabalho.
Temos de estar a trabalhar, temos de estar a nos dedicar, mas estamos a ver que, por outro lado, não há correspondência. O trabalho e a remuneração e as melhores condições de vida.
E ainda em Angola, MPLA pede que a juventude faça o uso correto das redes sociais. Jovens ativistas em Cabinda já reagiram.
O MPLA não quer que a juventude continue a lamentar. E depois é uma violação da liberdade de expressão, é plasmado na Constituição da República de Angola.
São estes os nossos temas em destaque. Bem-vindos ao Jornal da Noite da DW, edição de segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, ao microfone António Cascais. E vamos de imediato a Moçambique, onde Lutero Simango foi eleito na madrugada deste domingo para o cargo do presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Simango venceu Silvério Rongoane e José Domingos, até à data secretário-geral do partido, decidiu retirar-se da corrida. Assunto que a DW quer agora analisar, ouvindo a opinião de Dércio Alfazema, diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD. Dércio Alfazema, Simango sucede, pois, a outro Simango. O MDM é um partido que pertence a uma família só? Estamos perante um caso de nepotismo, como dizem alguns críticos?
Há várias interpretações, mas, pessoalmente, me parece que o facto de existir uma família de políticos não tem que necessariamente significar que um irmão ou um dos parentes tem que ficar com os seus direitos políticos limitados. Pelo contrário, cada um está a fazer o seu percurso, cada um está a fazer a sua história, e coincide o facto simplesmente de serem irmãos. E a questão central aqui que precisamos ver é se o Simango, que foi agora eleito, tem capacidades, tem condições, se reuniu requisitos para poder participar dentro desse processo e exercer seu direito de eleger e ser eleito. E parece-me que, quanto a isso, o entendimento dos membros do MDM é que ele reunia requisitos para ser a pessoa que poderia levar o MDM ao bom porto.
Os desafios do MDM a curto e médio prazo são muitos e nada fáceis. Todos os observadores concordam neste facto, não é assim?
Essa é que, para mim, tem que ser a questão central. E o partido está num período, numa fase não assim tão boa, se olharmos a crise que vem enfrentando desde 2014, e também o grande desafio agora para o Lutero tem a ver também com a questão de travar essa saída massiva de quadros, sobretudo olhando para o ambiente tenso e de grande desconfiança que decorreu o Congresso.
Então, a apregoada unidade interna do partido MDM, após este Congresso tenso, está de facto assegurada, como afirmaram o candidato vencedor Lutero Simango, mas também o segundo classificado, Silvério Rongoane, que obteve 10%?
É preciso que os diferentes grupos que apoiavam os candidatos sejam agora chamados para que o partido se una, porque senão vai ser muito provavelmente o fim do projeto do MDM.
O MDM não morreu ainda. Ainda é o partido que pode dar esperança ao povo?
É um partido que ainda pode servir de alternativa. Aliás, ainda é uma alternativa, porque é um projeto que ainda existe e está em marcha. Tudo agora vai depender daquilo que vai ser o traquejo e a entrega, a estratégia que vai usar o seu líder, mas que o líder também não trabalha sozinho.
Houve um candidato, nomeadamente José Domingos, até à data secretário-geral do MDM, que desistiu pouco antes da votação. Isso vai deixar marcas, cicatrizes?
Olha, estamos a falar de um grupo que era liderado pelo secretário-geral. Ele que era o responsável máximo do partido. Esta pessoa não foi até o final do Congresso, saiu de uma forma desconfortável. E esta pessoa tem alguma palavra a dizer se olharmos, sobretudo, para o fato de que José Domingos tinha um apoio significativo do núcleo duro do partido baseado na cidade da Beira. Portanto, uma possível ruptura deste grupo poderá, de alguma forma, também significar um quase fim deste projeto.
Falando da figura de Lutero Simango, do historial dessa personagem, há notícias que circulam nas redes sociais que dizem que ele foi fundador de outro partido e ainda era membro desse partido. Isso tem algum fundamento, essas acusações?
Olha, essa questão de migração e saída de um partido para outro começa a ser algo mais comum no nosso contexto, mas o facto de sair de um partido para outro, até agora isto nunca foi um problema no nosso contexto.
Palavras de Dércio Alfazema, diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: teria sido melhor para a imagem do MDM se não tivesse eleito o irmão de Davis Simango para o cargo de presidente, evitando-se assim críticas de que o partido é feudo familiar? E já responderam Fred Ana Colomba, de Maputo. Ele diz: nunca são eleições MDM, são sim sempre indicações de famílias. E Álvaro José Mendes, de Quelimane, pergunta: os 600 congressistas eram da família do Davis Simango? Não sabia. E Reinildo Maza, de Luanda, diz: se Lutero é competente, não vejo motivos para críticas. Foram três dos muitos comentários que os nossos ouvintes e usuários postaram no nosso Facebook e, como sempre, voltaremos aos comentários no final desta emissão. Ainda vão a tempo para participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Notícias que marcam a atualidade do mundo lusófono. Em Moçambique, concluída a formação de militares moçambicanos para lidar com crianças soldado, o Instituto Daler para a Paz e Segurança Infantil, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, concluiu a formação de militares moçambicanos sobre a prevenção do recrutamento de crianças soldado, anunciou hoje fonte oficial. A formação tinha como objetivo especializar membros das Forças Armadas de Moçambique no respeito, promoção e proteção dos direitos das crianças, sobretudo as envolvidas em conflitos em Cabo Delgado e nas províncias Manica e Sofala, no centro do país. Covid-19, Guiné-Bissau admite reforçar vigilância nas fronteiras por causa da variante Omicron. O secretário do Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau, Plácido Cardoso, admitiu hoje o reforço da vigilância nas fronteiras do país por causa da Omicron, variante do novo coronavírus que provoca a doença da Covid-19. Questionado sobre se o Alto Comissariado, organismo que tutela o combate à doença na Guiné-Bissau, pensa recomendar a realização de quarentena a quem entra no país, o médico guineense disse que ainda não. Moçambique vai realizar uma caravana da vacina em Maputo para passar por locais de maior concentração populacional, numa iniciativa que visa acelerar o processo de imunização contra a Covid-19, anunciou hoje o ministro da Saúde. Moçambique recebeu ainda dos Estados Unidos $400 mil para instituições que julgam litígios eleitorais. O anúncio foi feito pela Embaixada Norte-Americana em Maputo em nota de imprensa. E Cabo Verde quer reforma do Parlamento para mais eficiência e eficácia. O presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Austelino Correia, disse à saída de um encontro com o presidente da República, José Maria Neves, que é urgente suprir as lacunas do Parlamento cabo-verdiano, sublinhando a necessidade de acabar com os excessos. E ainda em Cabo Verde, o deputado Rui Semedo, atualmente presidente interino, é o único candidato à liderança do partido PAICV, na oposição, nas eleições diretas de 19 de dezembro.
DW. Deutsche Welle.
DW África, Jornal da Noite, 6 de dezembro de 2021. Em Angola, os médicos estão em greve para exigir salários justos, melhores condições de trabalho e mais enquadramento nos hospitais do país. A greve também é uma demonstração de solidariedade ao presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, suspenso há 13 meses por denunciar mortes de crianças no Hospital Pediátrico de Luanda. Borralho Ndomba, a partir da capital angolana.
Há anos que médicos angolanos reivindicam os seus direitos, mas o clamor não é atendido pela entidade patronal, o Ministério da Saúde. Na última sexta-feira, o Ministério abandonou as negociações com o Sindicato dos Médicos. A DW África esteve nos principais hospitais de Luanda e constatou a suspensão dos serviços de consultas externas, com exceção do banco de urgência. No Hospital do Prenda, os técnicos de saúde pedem mais valorização e o médico interno de cirurgia geral, Pancrácio Pumbo, quer mais dignidade para os profissionais.
Já resistimos bastante. Temos estado a trabalhar, temos estado a nos dedicar, mas estamos a ver que, por outro lado, não há correspondência. É necessário que haja correspondência, o trabalho e a remuneração e as pessoas condições de vida. Precisamos de respeito, precisamos de dignidade, precisamos de ser bem assistidos conforme a nossa dedicação.
O cirurgião Bem-vindo Paz também questiona a disparidade salarial entre os trabalhadores do setor público em Angola.
Eu sou médico, ganho 270. Por que um empregado de limpeza da zona Angola ganha 600 mil kwanzas e eu, que sou médico, ganho um salário paupérrimo? Isso não é justiça, não é? Eu acho que um país que se respeita devia tratar bem o seu médico e o seu professor.
Os médicos queixam-se que o salário não serve para atender os seus problemas sociais e clamam ainda por assistência médica. Nos hospitais, apesar das suas grandes estruturas físicas, falta tudo, segundo o cirurgião.
Por exemplo, há certas cirurgias que eu estou limitado em fazer por falta de condições. Não se aceita no hospital que eu estou, não se faz um tratamento endoscópico. Há vários pacientes que morrem por uma hemorragia digestiva.
A greve é apoiada por vários utentes que se dirigiram esta segunda-feira aos hospitais. Na portaria do Hospital do Prenda, a utente Beatriz Valente também denunciou a falta de medicamentos, seringas, luvas e criticou as péssimas condições de trabalho submetidas à classe médica.
Está a fazer greve, com justa razão. Eles precisam se alimentar, mas um doente que está no banco de urgência não tem direito a uma garrafa d'água. Como é que você vai conseguir trabalhar? Uns dos doentes aí não têm. Tanto faz os doentes como os próprios funcionários não têm direito à água. Como é que as pessoas vamos trabalhar? Casas de banho estão em mau estado.
Na sexta-feira, a reunião entre o sindicato e o Ministério da Saúde foi abortada por falta de consenso entre as partes. Adriano Manuel, presidente do sindicato, diz que a comissão sindical está aberta ao diálogo. Por outro lado, o médico suspenso das suas funções defende mais investimento nos hospitais municipais onde se resistam grandes enchentes.
Deviam investir no sistema de saúde primário, deviam colocar materiais nos postos médicos, nos centros de saúde, nos hospitais municipais, onde os laboratórios são escassos e não têm material de laboratório.
Numa nota citada pela Rádio Nacional de Angola, o Ministério da Saúde também disse estar disponível para voltar a dialogar com os médicos. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E permanecemos em Angola, onde o MPLA, em Cabinda, pede que a juventude faça uso correto das redes sociais neste tempo que antecede as eleições, quando chovem várias publicações nas redes sociais a criticarem as ações do MPLA e do seu presidente. Um grupo de jovens ativistas, também em Cabinda, já reagiu ao alerta do partido no poder, como relata o correspondente da DW, Simão Lelo.
O Partido no Poder em Angola desde 1975, o MPLA, denunciou recentemente a existência do que chama de campanhas de mentiras e difamação que visam atingir a imagem do partido, a honra e o bom nome dos seus dirigentes. O segundo secretário provincial do MPLA em Cabinda, Alberto Davi, que falava no encontro com a juventude do seu partido, apelou para um bom uso das redes sociais.
Contamos com uma presença mais efetiva da juventude nas redes sociais, atualmente palco por excelência de todos os jovens, onde a nossa mensagem, quer escrita por imagem, áudio ou vídeo, deve vincar em defesa e promoção dos ideais do nosso partido.
Já a secretária da JMPLA, Juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola, Suzete Velasco, que falava em alusão ao aniversário daquela organização, reafirma que em momento algum a JMPLA vai permitir que alguns jovens com más intenções possam manchar a boa imagem do MPLA.
E a JPLA em cabinda não vai baixar a guarda face às más intenções de alguns jovens que ainda não perceberam do atual rumo do país e que insistem em desobediência social nessa região onde a confiança do povo é depositada ao MPLA.
Muitos ativistas em cabinda usam as redes sociais para poderem expor as suas opiniões. Giovanni Ventura, coordenador do Núcleo de Ativistas de Cabinda, diz que MPLA não tem nada que se queixar porque só está a colher aquilo que plantou.
As redes sociais vieram dinamizar o ativismo como qualquer forma de manifestação ou de protesto no seio da juventude. Então, veja que as autoridades locais não permitem a realização da manifestação. O MPLA não quer que a juventude continue a lamentar. E depois, é uma violação da liberdade de expressão, que nós plasmado na Constituição da República de Angola.
Ventura vai mais longe e diz
que o MPLA hoje tem um trabalho de lavagem da imagem internacional. E vejo que nós, como ativistas, temos amizades internacionais em toda a parte do mundo e eles vejam aquilo que nós publicamos e sabem que nós falamos a verdade.
Já Alexandre Cuanga, cito presidente da Associação para Desenvolvimento dos Direitos Humanos, entende que o MPLA tem medo da verdade.
Essa réplica do MPLA não tem muita relevância, porque o MPLA é um partido que governa e ele que prima as liberdades. Então, está a rasca vendo esse lado que está aberto do Facebook que os ativistas conseguem se pronunciar.
Um suposto áudio de Dom Belmiro Cuica Xisengate, bispo de Cabinda, que também é porta-voz da CIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, foi tornado viral nas redes sociais. No áudio, o bispo criticava as viagens para o exterior de vários dirigentes angolanos porque as consideram um desperdício de fundos públicos. Da província mais a norte, Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a África do Sul, cujo presidente Cyril Ramaphosa voltou hoje a criticar a atitude dos países ricos em relação ao seu país após a descoberta da variante Omicron. Ramaphosa discursou ao lado do presidente senegalês Macky Sall na abertura de um fórum na capital do Senegal. Quando os cientistas sul-africanos descobriram a Omicron, assumiram a responsabilidade de informar o mundo. E o que aconteceu? Os países do norte impuseram restrições para punir a excelência, afirmou Ramaphosa, referindo-se às proibições de viagem impostas por vários países. Etiópia, relatos de detenções com base em etnias preocupam a comunidade internacional. Os Estados Unidos da América, a Austrália, o Canadá, Dinamarca, Países Baixos, Reino Unido manifestaram-se hoje profunda preocupação com as recentes notícias de que o Estado etíope deteve um grande número de cidadãos com base na sua etnia e sem qualquer acusação. A ONU pede libertação da líder birmanesa Aung San Suu Kyi. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu a libertação imediata da ex-líder de posta de Myanmar e vencedora Prémio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, que foi condenada a 4 anos de prisão por um tribunal controlado pelos militares. E na Alemanha está tudo preparado para que Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, SPD, seja eleito chanceler do Parlamento na quarta-feira, terminando o consulado de 16 anos da conservadora Angela Merkel.
DW, Espaço do Ouvinte.
Foi bom para a imagem do MDM o sucessor de David Simango ser o seu próprio irmão. Carlton da Costa diz: não vejo problema nesta questão de irmão suceder a irmão. Vasco Augusto de Xai-Xai dizem: cometeram erros esses aí quando Fidel Castro deixou o irmão, criticaram quando Joseph Kabila deixou, sei lá, o filho, também falaram. Agora caíram eles próprios na mesma ratoeira. Ilafo Baldé de Bissau diz: para mim é normal a escolha do irmão estar a ser alvo de críticas por parte de outros políticos. Amadou Boagás, de Bissau, diz: neste momento acho que o deve estar da ribalta. Não é o caso de o M ser um partido que pertence à família Simango. Termina assim este Jornal da Noite desta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.